Nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 23 de novembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, Espanha ameaça impedir a aplicação de acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia se não tiver garantias sobre o futuro de Gibraltar. E no Paquistão, pelo menos 34 pessoas e dezenas de outras ficaram feridas em 12 ataques em diferentes zonas do país. Estamos no ar em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Nova Pax e na cidade de Quelimane, em Zambésia, Rádio Nova Paz. Em Nampula, Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Presentes também neste país com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sinxaoco e Leste FM em Gabu e a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão e notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet. A nossa página é www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, pode nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e ainda no Snapchat. No WhatsApp, para a interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Dort Dodson e na técnica, o Sidrak Franklin. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 16 e 32 em Cabo Verde, 18 e 32 em Angola, 19 e 32 em Moçambique, 17 e 32 em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, passo a apresentar as notícias. A Espanha ameaçou hoje impedir a aplicação de um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia se não tiver garantias sobre o futuro de Gibraltar. Negociadores da União Europeia estão hoje a finalizar um projeto de acordo a ser submetido a uma cimeira no domingo e, embora isso possa ser aprovado por maioria, um acordo paralelo sobre o comércio tem que ser aprovado por unanimidade pelos 27 membros da União Europeia. No Paquistão, pelo menos 34 pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas em dois ataques em zonas diferentes daquele país. Em Karachi, membros do chamado Exército de Libertação Baluch atacaram o consulado da China. Dois atacantes foram mortos, bem como dois agentes da polícia e dois civis. Poucas horas depois, uma bomba explodiu na região norteña de Orakzai, matando pelo menos 30 pessoas. E no Afeganistão também houve um ataque. Pelo menos 26 pessoas morreram e 50 ficaram feridas num ataque de um bombista suicida dentro de uma mesquita numa base militar na província de Khos, naquele país. O chefe da polícia do Quênia, Joseph Boané, disse hoje que três pessoas foram presas na operação para encontrar a voluntária italiana Silvia Constanza Romano, sequestrada na terça-feira por homens armados. Boané indicou que o motivo do ataque e a identidade dos que realizaram o mesmo não são conhecidos, mas que está otimista de que a voluntária será encontrada e ainda com vida. Silvia Constanza Romano trabalha para a organização não-governamental África Mileli, que ajuda órfãos e crianças vulneráveis na região de Mombasa, uma zona costeira do Quênia. Nenhuma organização reivindicou o mesmo ataque. E, por último, o grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por 5 ataques no que classifica de Estado de África Ocidental, que diz terem resultado em 118 baixas, segundo um vídeo divulgado no Telegram, uma plataforma digital. O grupo militante, que tipicamente usa a designação de Estado África Ocidental para se referir à Nigéria, sustenta ter efetuado os ataques entre 16 e 22 de novembro. Thank you. Nas notícias iremos falar de outros assuntos, da questão da polémica questão de cartões ou do uso de cartões multibanco em Moçambique. Iremos falar de Angola, ainda as reações em relação às divergências, pelo menos em termos de palavras, entre o presidente João Lourenço e o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Falaremos da política em África com uma observação de Graça Machel, ativista e humanista moçambicana. O Ministério Público Sul-Africano opõe-se ao pedido de caução do moçambicano e do seu cúmplice zimbabiano, acusados de massacre de 7 pessoas da mesma família em Flakfontein, sul de Johannesburg. E nós vamos a Johannesburg ao contacto do Simeão Punguana, que nos fala deste caso.
O massacre de 7 pessoas, incluindo 4 crianças da família Khoza, no mês passado, é considerado macabro mesmo no padrão criminal sul-africano, caracterizado por extrema violência nas comunidades. Desconhece-se ainda o motivo do crime que abalou a comunidade de Flakfontein. O Ministério Público Sul-Africano opõe-se à caução solicitada pela dupla de acusados por causa da gravidade do crime cometido. 7 mortos da mesma família.
We feel that there are no suitable candidates to be admitted into bail and they should therefore be kept in custody until they are dealt with in accordance with the law.
Um imigrante moçambicano, Fifita Kupi, 61 anos, vivendo na África do Sul desde 1975 com documentos legais, tinha relações há 15 anos com a dona de casa na qual ocorreu o crime. Segundo Teboho, que perdeu sua filha de 11 anos e a namorada no massacre, o imigrante moçambicano vivia na mesma casa.
I know he's from Mozambique because I know him for 16 years now. Yes, but I have never talked to him.
O jovem zimbabuano de 27 anos vivia num dos anexos da casa há 3 meses sem documentos legais. Depois do crime, os assassinos cobriram os corpos das suas vítimas com areia. O jovem acusado número 1 fugiu, tendo sido detido pela polícia na região de Lebombo, perto da fronteira com Moçambique. Imigrantes moçambicanos na África do Sul estão apreensivos. Receiam que o massacre de Flakfontein pode ser aproveitado contra estrangeiros na África do Sul.
O que aconteceu mesmo aqui é muito mau. O senhor o que fez não é bom, porque ele pode aumentar xenofobia.
Entretanto, o caso foi transferido do Tribunal de Lineja Sul de Johannesburg para outro superior por causa de corte de energia elétrica durante 2 dias seguidos. A juíza disse que sem eletricidade no edifício, para efeitos de gravação de depoimentos, não podia prosseguir com audiências. Fora da sala de julgamento, um grupo de populares mobilizados pelo ANC e Partido no Poder gritava ruidosamente contra eventual caução, exigindo prisão perpétua para os 2 acusados. Simeão Panguan, Voz da América, em Johannesburg.
Obrigado, Simeão Panguan. Nós continuamos a falar de Moçambique. Desta feita, em relação ao apagão por 5 dias, consequente restabelecimento da rede Simo, que garante o pagamento eletrónico naquele país, uma decisão aparentemente unicamente tomada pela banca comercial e que está a dividir a opinião pública do país no que concerne à continuidade de Rogério Zandamela no cargo de governador do banco. O nosso correspondente Alfredo Júnior em Maputo tem detalhes.
Há quem defenda que Zandamela está a ser combatido por eventualmente estar a quebrar esquemas de branqueamento de capitais, enquanto outros setores da sociedade defendem que houve falta de transparência na gestão deste caso.
Não se pode aceitar que um país fique nas condições em que ficou, na medida em que isso acarreta prejuízos imensos para os cidadãos individualmente, famílias, empresas, para o próprio país e nas suas transações internacionais que requeram pagamentos e recebimentos. E, portanto, é uma situação que retira total credibilidade no sistema financeiro em Moçambique.
É possível que mesmo haja alguns esquemas e que ele, talvez, na sua ação, esteja, de facto, a tirar oportunidades a algumas pessoas que não estejam a gostar. E também nós temos que recordar a relação que existe em Moçambique entre os bancos comerciais e o Banco Central, historicamente. Nós nunca vimos uma atitude coerente em relação, por exemplo, quando há mexida das taxas de rotórios que refletissem, de facto, ao consumidor final, que é a população, as pessoas que usam os bancos comerciais.
O economista João Mosca defende que há espaço para que os lesados com o apagão sejam ressarcidos.
Quando você não paga uma prestação de um crédito que possui, o banco aplica os juros e não pergunta qual é a razão disso de não ter pago. Neste caso também, se um cliente de um banco, num determinado momento, não é satisfeito uma petição, tem direito, independentemente das razões do banco, o cidadão tem direito a reclamar.
Por seu turno, o analista Simão Nhambi diz que é difícil que tal aconteça pelo facto do regulador ser acionista da rede Simo.
Então, o espaço legalmente acho que existe, mas que em termos de procedimento seria um caminho muito longo, mesmo muito longo, para que esse tipo de medidas possam ter lugar. Primeiro, o que vai impedir é que deviam ir por via de quem é supervisor, que é o próprio Banco de Moçambique. Não é? Mas que o Banco de Moçambique está também envolvido, torna totalmente complicado, porque o árbitro está também dentro do sistema.
Aliás, os nossos entrevistados são unânimes em considerar que o Banco de Moçambique, como regulador, não deveria fazer parte da estrutura acionista da rede Simo.
Não é possível que o regulador, neste caso o Banco de Moçambique, seja parte integrante do negócio, portanto ele é simultaneamente regulador e regulado. Isto acarreta, com certeza, situações de conflito de interesses e, automaticamente, situações de pouca transparência.
Há que se associar, de facto, cedo ou tarde, da ações que detém dentro da rede de Simo. Porque ele, o Banco de Moçambique, não pode ser árbitro e, ao mesmo tempo, participante do jogo.
Esta sexta-feira, Rogério Zandamela veio a Terreiro dizer que não irá se demitir do cargo de governador do Banco de Moçambique, apesar da exigência de várias organizações da sociedade civil após a crise no sistema interbancário de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Pelo menos as pessoas podem tirar o seu dinheiro do banco usando os cartões multibanco nas chamadas caixas eletrónicas ou ATMs, como se diz em Moçambique, mas esse é certamente um assunto que ainda vai deixar muita tinta correr. 12 horas e 42 minutos, estúdios de Washington, emissão vespertina da Voz da América. Continuamos a falar das bandas do Índico, onde 12 pessoas foram mortas em mais um ataque na província norteña de Cabo Delgado. Estamos a falar de Moçambique. A atualização na reportagem de André Batista.
Este é o primeiro ataque que ocorre no distrito de Nangade, que faz limite com os distritos de Palma, Moeda e Mocimba da Praia, largamente atingidos pelos ataques que já deixaram centenas de mortos e milhares de casas incendiadas. Um morador ouvido pela Voz da América descreveu fugas em massa da população para a Tanzânia e os outros distritos vizinhos.
Pelo caminho, a partir da aldeia Turiani, em Angolo, Chiquaia, Tingina, aqui na Angade, encontramos muita população aí na estrada, em feira de transporte.
A Voz da América tentou em vão ouvir o administrador do distrito de Angade e as autoridades policiais em Cabo Delgado ainda não se pronunciaram sobre o ataque. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Moçambique. Vamos agora a Angola. A guerra de palavras entre o antigo presidente e o atual presidente deste país, José Eduardo Santos e João Lourenço, respectivamente, com foco nas finanças públicas, está a gerar reações em toda a sociedade. A partir do Namibe, Armando Chicoca.
Os namibenses dizem que o país não pode navegar no mar de incertezas. O povo quer saber a verdade.
Uma vez que o antigo presidente disse que nos cofres do Estado havia deixado mais de 15 mil milhões de dólares, e o atual presidente disse que havia encontrado os cofres do Estado vazios. Isso me impõe dizer que aí há uma salada russa. Não sabe quem está a falar a verdade.
Outro diz ainda que a Procuradoria-Geral da República deve já e agora proceder à abertura de um inquérito para a veracidade dos factos e a responsabilização de eventuais culpados pelo presumido nível desvio de mais de 15 mil milhões de dólares americanos hipoteticamente deixados nos cofres do Estado pelo Executivo cessante.
Gelson Pinaval, um dos dois está a mentir ou está a falar a verdade. A PGR tem que agir.
Bahia anda chitumba. Pela minha opinião é que um deles deve estar a mentir. A Procuradoria tem que fazer uma investigação acerca disso até encontrar o ator disso. que tirou o dinheiro.
De Lucas.
Constitui uma comissão de inquérito. Os homens envolvidos nas finanças públicas existem para verificar esse dinheiro, na verdade, existiu ou existe. Onde foi, existe ou não existe, né? São jogadas ainda. E pode existir e encontrar onde esse dinheiro foi. Se na verdade deixou, então alguém deve dar um destino. Mas eu acho que esse dinheiro existe, pode aparecer. Se a justiça trabalha bem, eu acho que esse dinheiro pode aparecer.
Aí não se sabe quem está mentindo. Por isso que deve fazer uma investigação mesmo para ver quem está a falar a verdade e quem está a mentir.
Namibo, Voz da América, Armando Chicoca.
Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino do mundo, recebendo mais de 1 milhão de estudantes universitários, o dobro que a Grã-Bretanha, que ocupa o segundo lugar. Especialistas em educação dizem que, depois de 10 anos em alta, os pedidos estão a reduzir por causa do preço alto de mensalidades e do atual clima político. Marie Ross é secretária de Estado adjunta para Educação e Assuntos Culturais.
Eu não sei se você está a par, mas os Estados Unidos consistentemente atraíram cerca de 1/4 dos estudantes internacionais em todo o mundo. Isso é incrível.
That's pretty amazing.
Mas esses números estão a reduzir, de acordo com o último relatório anual do Instituto de Educação Internacional em Washington. Fanta Au, da American University.
There is a slower rate of students coming into the US. There was a sharp decline of over 6%.
Há uma taxa mais reduzida de estudantes entrando nos Estados Unidos. Houve um declínio acentuado de mais de 6%, e isso é uma indicação de vários fatores.
And so this is an indication of several factors.
Os especialistas atribuem a queda não só ao custo e à política, mas também à ansiedade em relação à imigração, dificuldades em conseguir vistos e segurança para os estudantes. Alguns estudantes dizem que se sentem mal recebidos nos Estados Unidos, algo que outros países capitalizam, casos do Canadá, China, Austrália, Nova Zelândia e Europa. Ahmed Al-Hassar é estudante saudita.
For me personally, I had to wait 10 months.
Para mim, pessoalmente, tive que esperar 10 meses para obter o meu visto. Eles aceitam ou rejeitam o seu visto ou mandam esperar e não há tempo determinado dessa espera. A segurança é uma das principais preocupações dos estudantes estrangeiros. Incidentes recentes alimentaram esse medo. Abilash Prasan é estudante.
Last year, I think a couple of Indians were killed in Kansas, I think.
No ano passado, eu acho que 2 indianos foram mortos no Kansas. Eles foram confundidos com pessoas do Médio Oriente. E isso foi uma grande notícia na Índia e causou não apenas um debate diplomático, mas também o questionamento sobre a segurança. Os estudantes sikhs são regularmente confundidos com muçulmanos e são vítimas de crimes de ódio.
For Sikh students, regularly get mistaken for Muslims, and our victims are hate crimes.
Embora o país seja, do ponto de vista estatístico, seguro para os estudantes, a cobertura internacional de notícias desses eventos fez com que alguns alunos pensassem 2 vezes sobre a possibilidade de estudar nos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo americano diz que a educação internacional continua pilar dos seus esforços económicos e diplomáticos.
Just last year, international students contributed over 42 billion to the United States economy.
Só no ano passado, os estudantes internacionais contribuíram com mais de 42 mil milhões de dólares para a economia dos Estados Unidos e garantiram mais de 450 mil postos de trabalho. Isso é incrível. Essa relação dupla é benéfica para a nossa segurança nacional. A administração Trump está a traçar um novo rumo para a política externa dos Estados Unidos, que inclui a promoção de interesses de segurança nacional por meio de intercâmbios educacionais e culturais.
Which includes the promotion of America's national security interests through educational and cultural exchanges.
Especialistas dizem que intensificaram esforços para recrutar estudantes estrangeiros e assegurar que são bem-vindos aos Estados Unidos da América. A moçambicana Graça Machel, uma das destacadas figuras na defesa de direitos humanos pelo mundo, diz que o continente africano precisa de mais líderes jovens e melhor partilha de histórias de sucesso. Mayra de La Salette.
O maior desafio de África é a governação e não a adoção de leis e políticas ou constituição. Isso já está feito, diz a humanista moçambicana Graça Machel, que igualmente defende maior inclusão de jovens na gestão dos países. A implementação é o maior desafio do continente africano. Acrescido a isso, não partilhamos o suficiente sobre as histórias positivas do continente.
Tell the story of Ethiopia today.
Se contares, por exemplo, o que aconteceu na Etiópia nos últimos 6 meses, o mundo irá começar a escutar e julgo que devemos ser nós a atrair a atenção do mundo e dizer que não somos um continente de falhanços, mas de grandes desafios, com exemplos de excelência aqui e acolá, diz Graça Machel.
We are not a continent of failure. We are a continent of huge challenges, but they are sparks of excellence here and there.
Em entrevista à Voz da América, Graça Machel defende também a participação da mulher na política e dá o exemplo de países como Ruanda, Etiópia e Senegal. Nesse processo de transformação de África, Graça Machel pede mais inclusão de jovens na governação.
Generally speaking, we would say our governments and our parliaments.
Falando na generalidade, os nossos governos e parlamentos são constituídos por pessoas muito velhas, se se tiver em conta que a maioria da população é jovem e essa é uma transformação que deve ocorrer.
So that's another transformative trend which has to take place, I hope as soon as possible.
Graça Machel, líder humanista moçambicana.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, espera reativar a economia, procedendo à reorganização ou privatização das companhias estatais para que estas deixem de usar ou de gastar dólares dos impostos. Columbus Mavungo aqui apresenta uma reportagem na voz de Paulo Oliveira.
No centro industrial de Bulawayo, segundo a maior cidade do Zimbábue, várias indústrias estão encerradas e o desemprego continua elevado, um ano após a posse do presidente Mnangagwa. Primeiro discurso após ter assumido o poder de Robert Mugabe há um ano atrás, Mnangagwa prometeu trabalho, postos de trabalho. O mês passado, ao anunciar o programa de estabilização para reativar a economia, Mnangagwa afirmou desejar que todas as empresas estatais que forneçam serviços como a eletricidade, a água e o transporte funcionem com eficiência. A Empresa Nacional de Caminhos de Ferro do Zimbábue, com uma dívida de mais de 300 milhões, apesar da entrada de dólares, é daquelas que se espera recuperar, como referiu o seu porta-voz.
The NRZ, since 1980, has been a profitable organization until 2001-2002. That is when we incurred.
Os Caminhos de Ferro do Zimbábue desde 1980 a 2001-2002 foram rentáveis. Foi nessa altura que tivemos uma dívida de 300 milhões. Acredito que a empresa, logo que seja recapitalizada, produza mais lucros do que perdas e não dependa do dinheiro dos contribuintes. O porta-voz da empresa destaca que o equipamento antiguado, algum mesmo com mais de 100 anos, e o desmando da anterior administração são responsáveis pelas perdas incorridas. A mesma fonte indicou que a empresa está a trabalhar no sentido de obter cerca de 400 milhões e que dentro de 6 anos comece a produzir lucros. O economista independente John Robertson considera que as paraestatais, organizações que servem o Estado, devem ser privatizadas para que possam funcionar com eficácia e fornecer serviços à economia do Zimbábue. Ainda segundo ele, as iniciativas para convidar investidores para capitalizar as paraestatais não vão resultar por recearem que o governo os não irá autorizar a administrar as organizações.
Privatization is the right mechanism to use, and that is to invite private investors to take over. Government has been reluctant to allow that to happen. They've said we want private investors.
A privatização é o mecanismo correto, convidando investidores privados para que assumam a gestão. O governo tem sido relutante em fazê-lo. Indicaram a desejar investidores privados como parceiros e não como indivíduos que tenham a empresa. Mas o governo deseja permanecer no cargo, por isso não tem encontrado muitos parceiros para o fazer. A crise económica do Zimbábue tem sido o maior assunto para o presidente. A inflação atingiu um índice mais elevado da década, ascendendo a mais de 20%. Quando Mnangagwa assumiu o poder, prometeu melhorar a economia, mas alguns cidadãos dizem que pouco mudou.
12 horas e 55 minutos aqui em Washington. Momento para convidar o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Do domingo, primeira mão da final da Taça das Confederações. Esta primeira mão é em Marrocos, onde o Raja Casablanca recebe o AS Vita da República Democrática do Congo. O ano passado, outra equipa de Casablanca, o Wydad, foi campeão africano. Este ano, o Raja Casablanca está na final da Taça das Confederações. É, Casablanca parece que tem receita para sucesso. O Raja venceu esta competição em 2003. Vita nunca ganhou a Taça das Confederações. Ambos já foram campeões africanos. O Raja 3 vezes, o Vita 1 vez. A segunda mão é no dia 2 de dezembro, no Congo. Continuamos com o futebol agora na América Latina. Amanhã, segunda mão da final da Copa dos Libertadores. É a Copa dos Campeões da América do Sul. E esta é uma final história, porque frente a frente, dois gigantes da Argentina, River Plate contra Boca Juniors. Primeira mão no campo do Boca Juniors, La Bombonera. Empata 2 golos. Agora alguém vai ter que ganhar. Vamos agora para a Europa. Em Portugal, jogos da taça. Ontem, Benfica suou para eliminar o Aroca da 2ª Divisão 2-1. Golo da vitória obtido nos descontos. Sporting joga no campo do Vil de Moinhos. Porto recebe o Belenenses. Na vizinha Espanha, um grande jogo em perspectiva. Amanhã, Atlético Madrid recebe a Barcelona. Barcelona no topo do campeonato, 24 pontos, mas não vai bem o Barça. Atlético Madrid tem 23, os mesmos que o Sevilha, que recebe o Valladolid. Real Madrid a 4 pontos do Barça e 3 do Atlético. Está à espreita, joga no campo do Eibar. Inglaterra, grande jogo do fim de semana, é aquele já amanhã. Tottenham recebe o Chelsea. Chelsea em terceiro lugar com 28 pontos, está a 4 pontos do líder, o Manchester City. Tottenham está em quarto, com menos um ponto que o Chelsea. Nenhum se pode atrasar, vai ser bom. O líder, o Manchester City, está no campo do West Ham United, em 12º lugar, a 20 pontos do líder. Aqui não há dúvida quem é favorito. É o City, da Pepe Guardiola.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Enquanto são 12 horas e 58 minutos aqui em Washington, momento para a passagem para os títulos dos principais jornais norte-americanos. O New York Times escreve que os sauditas desejam um acordo nuclear com os Estados Unidos da América. Os sauditas insistem em produzir o seu próprio combustível nuclear, colocando o receio de desviar o material para o armamento. Por seu turno, o Washington Post, publicado aqui na capital, refere que o relatório sobre abusos sexuais no seio da Igreja Católica da Pensilvânia depara com hesitações por parte da hierarquia. Estas as notícias de destaque no Washington Post e também no New York Times. E por último, nas notícias africanas, o chefe da polícia do Quênia, Joseph Boné, disse hoje que 3 pessoas foram presas na operação para encontrar a voluntária italiana Silvia Costanza Romano, sequestrada na terça-feira por homens armados. Nenhuma organização reivindicou o rapto de Silvia Romano, que trabalhava para a organização não-governamental África Milele, que ajuda órfãos e crianças vulneráveis na região costeira de Mombasa, no Quênia. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta nossa emissão vespertina. Destaque para a página reservada às artes. E desta feita, vamos ter música das Ilhas Criolas, música de Cabo Verde. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã. Foi um prazer estar convosco durante a semana.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 2 graus Celsius. A presidir agora ao microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Sidrak Franklin. Temas do dia, a Espanha ameaça impedir a curta saída da Inglaterra da União Europeia. No Paquistão, pelo menos 34 pessoas morreram. 23 de novembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias. Vamos para o trabalho do Simão Paguan sobre SAF, South Africa.
Um massacre de 7 pessoas, incluindo 4 crianças da família Khoza no mês passado, é considerado macabro mesmo num padrão criminal sul-africano caracterizado por extrema violência nas comunidades. Desconhece-se ainda o motivo do crime que abalou a comunidade de Vlakfontein. O Ministério Público Sul-Africano opõe-se à caução solicitada pela dupla de acusados por causa da gravidade do crime cometido. 7 mortos da mesma família.
We feel that they are no suitable candidate to be admitted into bail and they should therefore be kept in custody until they are dealt with in accordance with the law.
Um imigrante moçambicano, Fifita Kupi, 61 anos, vivendo na África do Sul desde 1975 com documentos legais, tinha relações há 15 anos com a dona de casa na qual ocorreu o crime. Segundo Teboho, que perdeu sua filha de 11 anos e a namorada no massacre, o imigrante moçambicano vivia na mesma casa.
I know he's from Mozambique because I know him for 16 years now, yes, but I have never talked to him.
O jovem zimbabuano de 27 anos vivia num dos anexos da casa há 3 meses sem documentos legais. Depois do crime, os assassinos cobriram os corpos das suas vítimas com areia. O jovem acusado número 1 fugiu, tendo sido detido pela polícia na região de Lebombo, perto da fronteira com Moçambique. Imigrantes moçambicanos na África do Sul estão apreensivos. Receiam que o massacre de Vlakfontein pode ser aproveitado contra estrangeiros na África do Sul.
O que aconteceu mesmo aqui é muito mau. O senhor o que fez não é bom, porque ele pode aumentar xenofobia.
Entretanto, o caso foi transferido do Tribunal de Lineja Sul de Joanesburgo para outro superior por causa de corte de energia elétrica durante 2 dias seguidos. A juíza disse que sem eletricidade no edifício, para efeito de gravação de depoimentos, não podia prosseguir com audiências. Fora da sala de julgamento, um grupo de populares mobilizados pelo ANC e Partido no Poder gritava ruidosamente contra eventual caução, exigindo prisão perpétua para os 2 acusados. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
A moçambicana Graça Machel, defensora de direitos humanos, diz que o continente africano precisa de mais líderes jovens e melhor partilha das suas histórias no sucesso. Mayra de La Salette.
Há quem defenda que Zandamela está a ser combatido por eventualmente estar a quebrar esquemas de branqueamento de capitais, enquanto outros setores da sociedade defendem que houve falta de transparência na gestão deste caso.
Não se pode aceitar que um país fique nas condições em que ficou, na medida em que isso acarreta prejuízos imensos para os cidadãos individualmente, famílias, empresas, para o próprio país e nas suas transações internacionais que requeram pagamentos e recebimentos. E, portanto, é uma situação que retira total credibilidade no sistema financeiro em Moçambique.
É possível que mesmo haja alguns esquemas e que ele, talvez, na sua ação, esteja, de facto, a tirar oportunidades a algumas pessoas que não estejam a gostar. também nós temos que recordar a relação que existe em Moçambique entre os bancos comerciais e o Banco Central historicamente. Nós nunca vimos uma atitude coerente em relação, por exemplo, quando há mexida das taxas giratórias que refletissem, de fato, ao consumidor final, que é a população, as pessoas que usam os bancos comerciais.
O economista João Mosca defende que há espaço para que os lesados com o apagão sejam ressarcidos.
Quando você não paga uma prestação de um crédito que possui, o banco aplica os juros e não lhe pergunta qual é a razão disso de não ter pago. Neste caso também, se um cliente de um banco, num determinado momento, não é satisfeito uma petição, tem direito, independentemente das razões do banco, o cidadão tem direito a reclamar.
Por seu turno, o analista Simão Nhambi diz que é difícil que tal aconteça pelo facto do regulador ser acionista da rede Simo.
Então, espaço legalmente acho que existe, mas que em termos de procedimento seria um caminho muito longo, mesmo muito longo, para que esse tipo de medidas possam ter lugar. Primeiro, o que vai impedir é que deviam ir por via de quem é supervisor, que é o próprio Banco de Moçambique. Não é? Mas se o Banco de Moçambique está também envolvido, torna totalmente complicado porque o árbitro está também dentro do sistema.
Aliás, os nossos entrevistados são unânimes em considerar que o Banco de Moçambique, como regulador, não deveria fazer parte da estrutura acionista da rede Simo.
Não é possível que o regulador, neste caso o Banco de Moçambique, seja parte integrante do negócio, portanto ele é simultaneamente regulador e regulado. Isto acarreta, com certeza, situações de conflito de interesses e, automaticamente, situações de pouca transparência.
Há que se associar, de facto, cedo ou tarde, da ações que detém dentro da rede de Simo. Porque ele, o Banco de Moçambique, não pode ser árbitro e, ao mesmo tempo, participante do jogo.
Esta sexta-feira, Rogério Zandamela veio a Terreiro dizer que não irá se demitir do cargo de governador do Banco de Moçambique, apesar da exigência de várias organizações da sociedade civil após a crise no sistema interbancário de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Como se perceberam, este era um trabalho de Alfredo Júnior sobre a rede Simo. E agora sim vamos ficar com o trabalho de Mária de La Saete sobre a moçambicana Graça Machel, que diz que o continente africano precisa de mais líderes jovens e de melhor partilha das suas histórias de sucesso.
O maior desafio de África é a governação e não a adoção de leis e políticas ou constituição. Isso já está feito, diz a humanista moçambicana Graça Machel, que igualmente defende maior inclusão de jovens na gestão dos países. A implementação é o maior desafio do continente africano. Acrescido a isso, não partilhamos o suficiente sobre as histórias positivas do continente.
Tell the story of Ethiopia today.
Se contares, por exemplo, o que aconteceu na Etiópia nos últimos 6 meses, o mundo irá começar a escutar e julgo que devemos ser nós a atrair a atenção do mundo e dizer que não somos um continente de falhanços, mas de grandes desafios, com exemplos de excelência aqui e acolá, diz Graça Machel.
We are not a continent of failure. We are a continent of huge challenges, but they are sparks of excellence here and there.
Em entrevista à Voz da América, Graça Machel defende também a participação da mulher na política e dá o exemplo de países como Ruanda, Etiópia e Senegal. Nesse processo de transformação de África, Graça Machel pede mais inclusão de jovens na governação.
Generally speaking, we would say our governments and our parliaments.
Falando na generalidade, os nossos governos e parlamentos são constituídos por pessoas muito velhas, se se tiver em conta que a maioria da população é jovem e essa é uma transformação que deve ocorrer.
So that's another transformative trend which has to take place, I hope as soon as possible.
Graça Machel, líder humanista moçambicana.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na nossa revista económica, começamos com a queda do preço do barril de petróleo, que continuou hoje a cair e cotou-se a 60,29 dólares a meio da manhã. O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, tinha-se cotado no início da sessão a 101 dólares e 78 centavos, menos 1,18% do que no encerramento do dia anterior. mas depois do meio-dia de hoje cotava-se a $60.93. Nos últimos dias, o petróleo recuou pelo medo de que uma desaceleração da economia global diminua a procura, numa altura em que os países exportadores estão a aumentar a produção. A Organização de Países Exportadores de Petróleo vai avaliar na próxima reunião a possibilidade de reduzir a produção conjunta em cerca de 1,4 milhões de barris diários para evitar um excesso de oferta similar ao de 2014. Em Angola, a moeda apreciou-se hoje ligeiramente face ao euro e ao dólar, passando a cotar-se em 354,45 kwanzas o euro e 310,84 kwanzas o dólar, revelou o Banco Nacional de Angola. Em relação à moeda europeia, o kwanza já se depreciou 47,69%. Em relação à norte-americana, essa depreciação atinge os 46,62%. No mercado paralelo, a moeda europeia continua entre os 450 e 460 kwanzas, o euro, e a norte-americana entre os 380 e 410 kwanzas. Em Moçambique, o Produto Interno Bruto registrou um crescimento de 3,2% no fecho do primeiro trimestre de 2018, uma desaceleração em 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, revela o Instituto Nacional de Estatísticas. Em relação ao igual período de 2017, o Produto Interno Bruto conheceu uma variação positiva em 1,8%. O desempenho da atividade económica neste terceiro trimestre é atribuído, em primeiro lugar, ao setor primário, que cresceu 6,3%, enquanto a segunda posição é ocupada pelo setor terciário, com um crescimento de 2,2%. O ministro das Finanças do Zimbábue, Ntuli Ndkube, anunciou um corte de salários na função pública em 5% para o próximo ano. O ministro pretende assim controlar as despesas salariais do Estado, que o Fundo Monetário Internacional estima que alcancem 90% das receitas públicas. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta depois de Londres e Bruxelas terem alcançado um pré-acordo sobre a relação entre as duas partes para o Brexit. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,21%, 0,34% e 0,22%, respectivamente. Além do Brexit, os investidores continuam atentos às fricções entre a Itália e a Comissão Europeia e à Black Friday, dia em que o consumo privado dispara em todo o mundo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes, aqui, na sua estação preferida. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, continuação de boa sexta-feira desde já e um bom fim de semana. Anos de carreira não é para qualquer um. E 50 anos de carreira para alguém que vive há décadas na imigração, manter o que chama de tradicionalismo da música do seu país, ou mais precisamente do local onde nasceu, é para poucos. Vuca Pinheiro é cabo-verdiano, natural de Ilha Brava, a menor de todas. Está a celebrar 50 anos de carreira e lançou recentemente um livro comemorativo das Bodas de Ouro, no qual aborda poesia, pintura, política, psicologia, educação, comunicação social e, claro, música. Bem cedo, Vuca Pinheiro saiu para o Brasil, onde foi imigrante por muito tempo, continuou a tocar a música de Cabo Verde, mas também dedilhou a música brasileira. O português também se abrasileirou, se posso usar esta expressão. Mais tarde veio para os Estados Unidos, onde vive há décadas. Continua artista, continua músico. Com cerca de 60 composições gravadas do ponto de vista comercial e muitas outras na gaveta, ele diz que não pretende parar. Álbuns publicados, instrumentais e não só. É requisitado por muitos outros músicos que querem ser acompanhados por este exímio executante do violão, mas também de todos os outros instrumentos. Defensor acérrimo da música tradicional cabo-verdiana, Vuca Pinheiro alerta para as influências que podem desvirtuar um dos principais ativos do país e da cultura do arquipélago. Falei com Vuca Pinheiro para assinalar os 50 anos de carreira, mas também para conhecer as suas opiniões sobre a música que se faz nas ilhas e também na imigração.
Bom, 50 anos significa muita coisa, significa muitas etapas que foram ultrapassadas, das publicações de CDs, de não só publicações de CDs, quer dizer, não só na área musical, mas também tive muitas publicações em revistas, jornais, tinha escrito também um livro de poesias, também algo no capítulo humor, e pintura também, política inclusive, psicologia, educação e comunicação social. Esses são os temas que eu abordei no livro de comemoração dos 50 anos de atividade musical.
São 50 anos de defesa também de uma linha musical. Vuca é um profundo defensor do tradicional, da música tradicional de Cabo Verde, particularmente da morna, particularmente da brava. Como é que se enquadraria neste movimento?
Eu sou abertamente contra a todos esses estilos musicais que apresentaram ultimamente. Por exemplo, tipo palope. O que que é palope? O que é música palope? Na música palope, a gente começa a ouvir a música, começa a ouvir a introdução, ainda não sabe de que país é que é. Só quando o cantor começa, que aí a gente identifica o cantor e diz, é de Cabo Verde, ou de Angola, ou disso ou daquilo. Eu acho que isso aí é muito mal, mas muito mal mesmo, para a música tradicional de cada país. Porque cada país podia contribuir no seu máximo com o seu estilo de música e aí então adicionar a outros países e tudo isso então ser chamado de música palope. Não o que eles fazem hoje, chamar de música palope um estilo só, cantado por vários artistas de vários países. Bom, isso é no geral, é claro. E é claro que eu tendo essa visão, eu não posso deixar de me posicionar como um caverdiano e dentro do caverde, dentro do ser caverdiano, o ser bravense. Porque a brava, como todos nós sabemos, foi totalmente esquecida depois da independência. E então eu procuro trazer essas coisas que não são conhecidas no mundo caverdiano como um todo. Uhum. Essas coisas da brava. Então, por isso, eu gravei o meu primeiro álbum, chamado Força de Crecheu, onde fui o primeiro a lançar um CD desse tipo, no meio de domínio da música caverdiana por temas de Martinica e outros lugares, não é? Todos me chamaram louco. Como é que eu ia lançar um disco de mornas no meio dessa confusão? Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo, não é? Conhecia o público caverdiano aqui nos Estados Unidos, e eu sei que isso é que queriam ouvir. Então, esse disco até hoje me pedem. Né? Depois fiz um segundo disco, Esquenha Terra Cabo Verde, ainda só de mornas, instrumental. Passei por um terceiro disco, Crecheu na Paz, que teve até a particularidade de eu ter tocado todos os instrumentos, não é? E depois, então, a partir do quarto disco, comecei já, ainda instrumental, mas comecei já a apresentar não só composições minhas, como outros ritmos também. Depois comecei a compor e as coisas iam se acumulando, né? Então, referi, eu não gosto de pedir aos cantores que cantem as minhas músicas. Então, por isso, fiz o contrário, não é? Chamei alguns cantores para cantarem as minhas composições num disco meu. Assim nasceu Vuca Pinheiro e Amigos, que foi o quinto CD. Logo a seguir, fiz mais um do mesmo estilo, chamado Terra de Eugênio. Depois, dando continuidade a essa procura da originalidade na música bravense, eu gravei um disco chamado Marchas de Findano da Ilha Brava. Essas marchas, por exemplo, iam sendo totalmente esquecidas. Quer dizer, só aqui nos Estados Unidos é que ainda se tocava uma ou outra. Então fiz uma recolha e gravei esse disco. Depois voltei um instrumental com um CD duplo chamado Novo Horizonte. E agora um disco em comemoração dos 50 anos de livros musicais. Né? Então, quer dizer, eu tenho todo um trajeto trazendo especialmente Moras da Brava. Não quer dizer que eu não toque músicas de outras ilhas, já toquei em vários discos que eu acabei de mencionar, mas eu tenho uma predileção para trazer aquela música tradicional bravense da forma como era tocada, da forma como era conhecida, é claro, com mais qualidade, porque hoje a gente tem estúdios, inclusive eu tenho meu estúdio aqui, onde a gente empresta um pouco mais de qualidade às gravações.
A ideia que se tem é que há uma morna em Cabo Verde, é um género. Quais são as variantes, na sua ótica, da morna e qual é a peculiaridade da morna da Brava?
Olha, a morna, como toda a gente sabe, ou como é aceite universalmente, nasceu na Ilha da Boa Vista. Foi criada na Brava e modernizada em São Vicente. É claro que todas as outras ilhas têm mornas também, logicamente, não é? Mas existem particularidades entre cada ilha. Por exemplo, na Ilha Brava nós temos aquela morna um pouco mais rápida. Existem várias outras particularidades, por exemplo, da Ilha Brava, onde uma letra pode ser cantada dentro da mesma morna em duas melodias diferentes. Isso praticamente não existe nas outras ilhas. Também a questão da morna ser tocada em tom menor e variar para um tom maior dentro da mesma música também é uma característica da Ilha Brava. Já de São Nicolau é um pouco mais, é uma morna um pouco mais cadenciada. Ainda mais, na Brava, por exemplo, a gente canta o quê? Canta o amor, canta a saudade, canta o mar, né? Principalmente essas três coisas aqui, não é? Já em São Vicente, a morna foi modernizada, que eu digo, seria com a influência com os marinheiros brasileiros, que já estavam numa situação já bem mais avançada em termos musicais, não é? Então, emprestaram algumas qualidades à morna, que inclusive foi conhecido, digamos assim, que o meio tom foi inventado por Beleza em São Vicente. O que não corresponde totalmente à verdade. Não é somente o meio tom, é todas as outras tendências da música brasileira, especialmente chegando em Cabo Verde em forma de chorinho, o ritmo chorinho brasileiro, que foram introduzidas na morna e modernizadas.
Vê ameaças na música verdiana devido a essa diversão da diáspora, devido às influências que chegam ao país, ou é uma forma da música verdiana crescer também?
Eu acho que o músico cabo-verdiano hoje, ele se desenvolve com uma facilidade grande devido a influências de outros países, não só devido à influência de outros países, como a existência de vários vídeos informativos, não é? que ensinam música. Então, o artista se desenvolve rapidamente. Mas esse mesmo artista esquece, está se esquecendo da cultura cavariana. Então, é preciso um trabalho grande para as escolas, para que as escolas possam incluir nos currículos, né, o histórico da música cavariana, mas em termos culturais, que pouca gente sabe. Quanto à influência estrangeira, eu acredito nisso. Eu não aceito mesmo, como eu já falei anteriormente, não aceito trazer música estrangeira tradicional de outro país e vir para Cabo Verde como música moderna de Cabo Verde, né? Tudo isso demonstra uma falha enorme, mas enorme, em termos culturais, mas de uma forma administrativa, como eu já falei, incluindo no currículo, por exemplo, histórico dos compositores, que não existe. A influência, de uma forma geral, na música de Cabo Verde, depende. Se ela for interpretada e aplicada na música de Cabo Verde para melhorar o aspecto técnico da música, sim, é muito bom. Mas se for simplesmente uma cópia, uma transladação de ritmos para o folclore cavariano, aí não tem valor nenhum.
Foi assim a conversa com Vuca Pinheiro, músico cabo-verdiano radicado aqui nos Estados Unidos, que assinala 50 anos de carreira, ao lançar mais 2 álbuns e 1 livro. Termina assim esta emissão de Artes, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Um bom fim de semana a todos, até à próxima sexta-feira, e um pouco mais da música de Vuca Pinheiro.
Passagem, entretanto, para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 23 de novembro de 2018. A Espanha ameaçou impedir a aplicação de um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia se não tiver garantias sobre o futuro de Gibraltar. Negociadores da União Europeia estão a finalizar um projeto de acordo a ser submetido a uma cimeira no domingo e, embora isso possa ser aprovado por maioria, um acordo paralelo sobre o comércio tem que ser aprovado por unanimidade pelos 27 países da União Europeia. No Paquistão, pelo menos 34 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em 2 ataques em zonas diferentes do país. Em Karachi, membros do chamado Exército de Libertação Baluch atacaram o consulado da China. 2 atacantes foram mortos, bem como 2 agentes da polícia e 2 civis. Poucas horas depois, uma bomba explodiu na região norte-anha do Orakzai, matando pelo menos 30 pessoas. Pelo menos 26 pessoas morreram e 50 outras ficaram feridas num ataque de um bombista suicida dentro de uma mesquita numa base militar na província de Khos, no Afeganistão. O chefe da polícia do Quênia disse que 3 pessoas foram presas na operação para encontrar a voluntária italiana Silva Romano, sequestrada na terça-feira por homens armados. Boinet indicou que o motivo do ataque e de identidade dos atacantes não são conhecidos, mas que está otimista de que a voluntária será encontrada com vida. Romano trabalha para a organização não-governamental África Milele, que ajuda órfãos e crianças vulneráveis na região de Mombasa.
This program has come to you from...
A emissão de 23 de novembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos os que prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite para todos. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.